O nosso podcast Me Conta a Sua Viagem tem um oferecimento da IP School. A gente tem uma parceria para você começar a falar inglês de uma vez por todas. Várias histórias aqui sempre vão e voltam e esbarram nesse problema com o idioma. Você é uma dessas pessoas, você quer aprender e acha que não consegue, tem uma crença limitante, você pode atingir o seu verdadeiro potencial. Aulas particulares preparadas para a sua necessidade. Lá eles vão te ajudar a aprender a falar como nativo da língua inglesa, inclusive a escutar como um. Então, aproveite as condições. Entre em contato ipschool.com.br e encontre a unidade mais próxima de você. Fala que ouviu aqui no nosso podcast, me conta a sua viagem, porque tem uma condição especial te esperando. Valeu? Vamos ao nosso episódio. Muito bem, e aí, gente, como estamos? Mais um Me Conta Sua Viagem, hein? São vários episódios. Começamos na pandemia, agora estamos aí com vários episódios, muitas viagens, muitas pessoas, muitas histórias. Espero que vocês estejam gostando, tá? É de coração aqui. E para mim é muito bom, eu converso com muita gente nova e conheço vários lugares novos, ideias novas também. Bom, aliás, me sigam lá no Instagram, Felipe Fonseca TV. Mandem suas mensagens. Se quiser participar, manda lá também para mim. Vai ser um prazer. A gente consegue trocar ideias. Ou se conhecer alguém que você acha que merece estar aqui no nosso podcast, manda também lá para mim. Fechado? Bom, hoje eu tenho o Samuel Menezes. Samuel Menezes é formado como biólogo e fez um rolê que eu precisava chamar o Samuca por aqui. Já vamos chamar de Samuca, que facilita. Ele foi pro Alasca, papai. Você é louco? Quem que vai para o Alasca? É tipo, fui pro Polo Norte, fui para a Antártida. É a mesma pegada de Alasca. Por que ele foi? Como foi? E quando foi? O que a gente vai saber hoje com o Samuca, porque eu tô super curioso. E eu te pergunto, Samuca, me conta a tua viagem? E aí?
Ei, Felipe, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite.
Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sabemos quando estão ouvindo.
Exatamente. Sim. Essa viagem que eu fiz para o Alasca foi em 2013, né? Foi em setembro de 2013. Período que eu estava um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, né?
Uhum.
Fiquei 15 dias, né, em Anchorage. Anchorage não é a capital do Alasca, mas é o, como se fosse assim, tipo São Paulo, sabe? É uma cidade grande, cidade turística, que tem lá no Alasca, né? Eu fiquei hospedado num hotel lá por 15 dias.
Bom, eu tô vendo aqui uma foto do Anchorage, e, bom, é uma cidadona, né? Atrás tem uma baita de uma montanha de neve aqui. E me pareceu da Atena, baita! Pareceu da Atena. E eu tô vendo que, pô, é engraçado, a gente quando fala em Alasca, a gente imagina um lugar inóspito, e eu tô vendo aqui uma bela de uma cidade. Assim como eu fiz o último episódio, sabe, Samuca, com o Léo, e falei do deserto do Atacama. Eu tinha essa impressão de que era inacessível, perrengue puro, estamos ferrados, e mesmo, tem todo um aparato ali para receber o turista. Eu queria saber de você, que você achou disso daí na sua chegada no Alasca? Como que foi aí o voo? Foi diferente? Teve alguma parada? Como foi esse lance? Pô, cheguei no Alasca, era o que eu esperava? Me conta.
Então, essa história do Alasca é bem interessante, né? Eu lembro que quando eu fiz essa viagem, eu tive duas paradas, né? A gente fez Barulhos, Dallas, no Texas. De Dallas, Texas, a gente foi para Seattle, né, que é na parte norte-oeste dos Estados Unidos, né? Quase divididos ali com o Canadá. Quem não sabe aí, o Seattle é a cidade do pé grande, né?
Qual?
Chega no Seattle. Seattle é a cidade do pé grande.
Eu não sabia até, só que
não
da hora.
Quem que acompanha essas coisas aí mais doidas, né, da vida. Essas todas as imagens, não todas as imagens, mas a imagem mais famosa, o vídeo mais famoso que a gente tem do pé grande, né, foi gravado em Seattle. E, obviamente, há um pouco de lenda urbana, de um diz que me diz. Mas, enfim, é a cidade do conhecida do Pé Grande. Tanto é que você chega no aeroporto e ele é todo temático de coisas do Pé Grande e afins, né?
Da hora.
E aí de Seattle para Seattle, Anchorage, lá no Alasca. Eu sei que a viagem inteira demorou 26 horas, né? Foi uma
Uau.
grande viagem. Acho que de cada parada a gente demorou 2 horas e meia, um pouquinho mais, talvez. Na época, eu lembro que dava para ter feito mais fácil, né? Dava para ter feito um rolê mais simples, mas por questão de custo também a gente preferiu fazer com essas pausas, né? Para cortar gasto. Cara, daqui pro Alasca são 16 mil quilômetros, mais ou menos, né? É quilômetro para um caramba.
Nossa.
E, cara, na hora que eu cheguei no Alasca, lá de verdade, eu coloquei o pé no Alasca, você sai do aeroporto, assim, né? Sai da entrada, quando você sai do avião, e aí tem dois ursos polares empalhados, assim, né? Um grandão de pé. E aí eu cheguei, eu pensei, eu falei, caramba, velho, eu tô muito longe de casa. Mas, assim, muito longe de casa, né? Aí você tem aquele jet lag de que você não sabe que dia que é mais e tudo, né? E eu, né, como você falou, sou biólogo e tudo, né? E sempre, na época eu já não, eu nem era biólogo, mas sempre gostei dessas coisas. E acompanhava muito essas coisas de Discovery, National Geographic e tal. Daí você chega lá, a cidade, né, Anchorage, ela é toda baseada nessas coisas, né, nesses programas. Tudo você vai nas lojas é do. Na época tinha o Rei dos Patos, Caminhoneiros do Gelo, Homem das Montanhas, qual que era o nome do outro? Pesca Mortal, todos esses programas do Discovery, National Geographic,
Puta,
é
o
tudo
único que eu
gravado.
conheço pesca mortal é lá.
É lá no, nos mares do Alasca, né? E esse Pesca Mortal, por exemplo, eu acho que ele tem uns 10 anos, eu lembro quando eu era moleque eu assistia ele. Então você chega lá e fala, caramba, é aqui que isso acontece, né? E quando você comentou é uma cidade, realmente, Anchorage é uma cidade bem bem desenvolvida, né? Mas ela é bem turística, ela é naquela sacada de cidade turística, né? Tanto é que na cidade ali, no centrinho onde eu fiquei, poucas pessoas moram ali. Ali é turista. Ali tem barzinho, shopping, loja de
Uma
presente.
vida.
Então, assim, até inclusive as pessoas que trabalham ali não são americanas, né? Boa parte delas é ou leste europeu ou chineses, né? Alguns no norte da África. Mas, assim, você não vê. Eu não me recordo de nenhuma lojinha que eu entrei, ou nenhum restaurante que eu entrei ter sido atendido por algum americano, né? São todas essas pessoas imigrantes de alguma parte do mundo
De
que.
algum lugar do mundo frio pra cacete, né? Porque.
E assim, óbvio, tem todas as. A Alaska tem todas as coisas que os Estados Unidos têm, né? Você vai lá, o Walmart gigante, supermercados, Best Buy, Sam's Club, Toys R Us, todas essas grandes marcas, todas essas grandes. Internacionais,
Sim,
algumas que a gente vê em
magazines aí,
cinema,
sim.
de vendas, tem lá. E. Eu não, nunca fui, né? Como eu falei, nunca fui para outras partes dos Estados Unidos, mas o Alasca, ele é bem. Se você vê em filme, ele é bem semelhante ao resto dos Estados Unidos, né?
Aham.
Então lá eles gostam muito de carros grandes, né? Principalmente porque na época do inverno é muito frio e tem muita neve, né? Então você tem que ter carro grande
Para
para
poder
conseguir, senão
aguentar
você
o
não sai de
tranco.
casa. Tanto é que lá com o Alasca ele é tão frio, mas tão frio, ele tem tanto gelo que. A cada 2 anos, todas as ruas são refeitas, né? Porque o gelo derrete, entra nas rachaduras, e aí quando ele vira água, e quando ele congela de novo, ele vira gelo. E aí o gelo ele é maior do que a água, né? Então ele expande. Então nessa, diminui, expande, ele racha e acaba deteriorando mais
Ah,
a estrada.
entendi, entendi. Olha que
Mas é
louco.
sempre feito. Então estava na época de recapeamento, essas coisas todas lá. As pessoas que moram no Alasca, elas moram com subúrbio, com muitas aspas, assim, né? Uma coisa em volta daquele centrinho onde eu fiquei, né? Um lugar mais afastado, né, do Alasca. E também tem as pessoas que moram homens da montanha total. Eu cheguei a ver isso, é igual as pessoas que a gente vê na televisão, que, meu, mora numa montanha
Surreal.
no fim do mundo,
Nossa.
né? E um dos passeios que eu fiz lá, eu fui pela Alaskan Railroad, né? Que é um trio de trem super antigo, que corta o Alasca acho que quase todo, né? Então, um dado momento que, meu, eu peguei esse trenzinho e, meu, fui horas, 2, 3 horas, não tinha mais cidade, não tinha mais nada, e você via umas montanhas, meu, longe de tudo, você via uma clareira lá com meia dúzia de casinha, uma fumacinha
Que
saindo.
isso, fala.
Então, assim, gente que mora totalmente
Isolada do mundo e no meio
isolado.
da neve.
É literalmente
Mano, e não
caça.
é perigoso de os. Ah, como que
Os
fala?
bichos.
Não, não só os bichos. Como que fala quando a neve cai? Putz,
Ah, das
fugiu o nome.
nevascas e afins.
Isso. Quando vem a neve descendo, rolando tudo, esqueci o nome desse troço aí. Caramba, beleza.
Mas bem, é
Sim.
perigoso, mas as pessoas estão acostumadas. Não é, é um desastre, mas é um desastre que todo mundo sabe que vai acontecer, né? Então não é um grande problema. Porque aquelas pessoas estão lá gerações, gerações e gerações de pessoas que vivem de caça e pesca totalmente local. As casas são feitas de madeira que eles mesmos cortam dos pinheiros que tem lá,
Nossa.
né? Montam as casas e tudo.
Avalanche, lembrei o nome. Pô, queria falar,
Ah, não.
avalanche.
É, mas avalanche dá quando a montanha tá com muita neve e aí dá aquela caída, né? Cai como se fosse
Sim,
vem com muita força.
um
É, um
blocão, mas
blocão.
eles não estavam nesses lugares
É,
assim, de
não.
menos
Principalmente porque
risco,
lá
tudo.
tem árvores e tudo, então isso não é uma coisa que acontece. Avalanche é uma coisa que dá em pico só, né? Só no alto do alto mesmo. Normalmente,
Legal.
no caso, né?
Valeu, amiga ignorância.
É.
Não, mas sabe o que você fala deles morarem nesses cantinhos? Meu avô, por exemplo, ele mora lá em Minas, em Cana Verde, uma cidade, se alguém ouvir, a gente aí conhece. E, meu, é no meio da roça, no meio do nada. Eu acho que essa galera tem essa mesma pegada, que a gente não tá habituado com frio, né?
Sim.
Mas é a mesma pegada, tipo, isoladaço. Tanto é que agora eles estão mais velhos e a gente quer trazer a todo custo, porque fica longe de tudo, até para comprar comida, para ir no médico e tal, né? Mas é, deve ser a mesma sensação deles, eu digo.
É a mesma pegada, assim, os poucos alaskianos que eu conheci, assim, né?
Alasquianos que diz? É assim mesmo?
Eu não sei se é assim, né?
O alasqueados, alasqueiros, né?
Oficialmente esse nome, mas eu acho que é os alasquianos. A gente fala, pelo menos falava alasquianos lá, né?
Sim.
Eles são bem caricatos, assim, né? Tipo, bem coisa que a gente vê na. Pelo menos essas pessoas que moram na montanha, né? Não digo as pessoas que moram mais próximas da cidade. Mas as pessoas que moram perto da montanha são bem aquela coisa que a gente vê em Discovery mesmo, né? Uns caras muito grandes, muito fortes, um barbão grande, né? Usando aqueles carros enormes. A caça lá é um bagulho totalmente normalizado, né? Não é um
Sadio,
tabu.
né? Porque os bichos eu tenho visto muito isso. Também fazem mal, né, cara? Eu vi um cara que cuida do Leandro, esqueci o nome dele. Ele cuida das onças pintadas. Falou, cara, a onça é linda de longe, mas quem convive com a onça, velho, é um problema a onça. Então é igual a eles, né? A caça tem que ser realmente legal, assim, porque às vezes tem também, não só de predador e tal, te atacar. Mas também da cadeia alimentar, né? Tem uns bichos que são pragas, né?
É, então, é que esse é um assunto um pouco complicado até, né? Eu entendo o ponto deles de caça, porque é aquela caça e pesca de subsistência que a
Sim.
gente fala, né? Então não é não faz tanto não tem tanto um abalo, assim, tem, mas não tem, no caso. Mas assim, eu acho que é um pouco complicado a gente falar aqui de conviver com a onça, conviver com os bichos, porque assim, os bichos sempre existiram, eles já
Exato, a
estavam
gente que tá
lá.
errado, sim. Não,
E
eu digo
aí.
até, esse cara, ele é um defensor das onças pintadas, ele protege muito, mas ele só coloca o ponto de vista que a gente sempre fala, pô, proteger e tal, mas
Ah,
pô,
não.
conviver, né, também não é fácil, isso que ele quis dizer. Não tô falando
Não,
mate,
com
mas, pô,
certeza.
a onça tá ali comendo teus bichos, tá perto da tua casa, você não tá achando bonito, né? É tipo isso,
É, que
sabe?
eu acho que a gente aqui, Sudeste, né, a gente tem uma visão, às vezes, muito simplista das coisas, né?
Sim,
Porque
verdade, concordo.
A
Tá
gente já
muito longe.
desmatou tudo que tinha, né? Não tem mais mata nativa quase nenhuma. E aí a gente fica dando pitaco em outros lugares, assim, né?
Verdade, sem saber de nada.
Sem saber, né? Eu acho que dá pra. Existe uma convivência, você consegue ter uma convivência pacífica com os bichos, principalmente porque, ainda mais onça, como você mesmo colocou, é uma atração turística, né? Eu mesmo conheço gente que, mano, paga e paga muito dinheiro, né? Só pra você colocar ela dentro de um carro e ver ela ver onça. Então, é como as pessoas lidam com essa situação, sabe? Você consegue ter uma renda também com aquele bicho, né? Enfim. Mas voltando para o Alasca.
Voltando para o Alasca, que é complexo.
Lá, eu não sou a favor de armas, nem nunca fui. Mas lá, como nos Estados Unidos, no meio de um Walmart, você tinha um standzinho com armas de guerra, literalmente. Né? Era super comum. Gente com AK-47, gente com Magnum, com M15, com coisas assim que você vê que, mano, isso aí não serve pra matar só cervo, né? Isso aí você mata um pelotão de cervos, né, de uma vez. Mas é aquela coisa do americano, né? Você vê nas lojas mesmo assim, é tudo coisa camuflada. Barraca, almíscar, né, ou cheiro dos bichos, né, feromônio que você pinga para atrair os bichos. Então, a caça com eles ali é bem comum, é uma coisa assim, bem cultural, né? E algumas vezes causam problemas, né, outras não. Por exemplo, eu não cheguei a ver, mas pessoas, amigos meus que foram outras vezes para lá, chegaram a comentar que às vezes você estava numa casa de uma pessoa. Uma casa um pouco mais, não na cidade, né, mas um pouco mais afastada, um pouco mais subúrbio, como eu falei. Você tá na sua casa lá e passa o urso. Você vê um urso dando rolê ali na sua lata de lixo.
No teu quintal.
A mamãe urso com os dois filhotinhos. Normalmente, o urso negro é um pouquinho menor, né, e ele não é tão perigoso. É um urso, obviamente, é um bicho perigoso, mas não é tão perigoso quanto o urso pardo, que é um bicho muito maior e muito mais agressivo.
Nossa, já pensou? Agora, então, você falou outros amigos, você decidiu ir porque os biólogos é meio que padrão ir pra lá, é isso? Estudantes?
Na verdade, foi um rolê totalmente
aleatório.
Meio um pouco aleatório, um pouco que não. Eu, além de biólogo, né, além de sempre ter gostado da natureza e afins, eu sempre pratiquei artes marciais, né? Sempre fiz judô, kung fu, outras coisas da vida também, boxe, enfim. E dos últimos 10 anos pra cá que eu tenho ficado, que eu treinei muito Kung Fu, né? Na minha academia e tudo mais. E não sei se quem tá ouvindo aí é familiarizado com isso, mas no Kung Fu você tem aquela coisa do mestre, né? Os professores, os discípulos, né? E os aluninhos, quem tá aprendendo lá. No caso, eu ainda pratico um pouco de Kung Fu, né? Não mais por conta dessa pandemia doida, mas enfim. Nós fomos com a academia, na época, para visitar e aprender com o mestre, que é um chinês, né? Que mora no Alasca. Então, a princípio...
Aí a parada.
A princípio, a nossa viagem para o Alasca foi para conhecer o mestre, né? Que é um... No Kung Fu, a gente tem aquela coisa da genealogia do Kung Fu, né? Então, é uma coisa que passa de geração para geração, né? Então, nós fomos aprender algumas coisas diretamente com esse mestre, que ele é lá do Alasca, né? E, óbvio, é uma viagem cara, é uma viagem que demanda tempo e várias outras coisas. Então, para a gente não só sair de São Paulo e viajar 16 mil quilômetros só para conhecer um cara, nós fizemos também outros passeios e conhecemos a cidade, né? A gente tentou juntar o útil ao agradável ali pra gente na época.
Você chegou a pegar qual temperatura lá?
Cara, então, quando eu fui, já era verão pra eles, né? Já tava não sei nem se era verão, não sei, foi em setembro, não sei nem se setembro agora é verão pra eles. Mas tava na época quente, né? Só que a época quente deles era...
Menos 28.
Não, era tipo... 7 graus, 5 graus, e é um lugar que garoa muito. O Alasca garoa, eu não sei dizer outro lugar que pareça o Alasca, mas garoa muito. Garoa dia sim, dia também, né? E isso aumenta a sensação térmica.
Adorei essa.
Então não foi muito frio. Mas o Alasca, quando ele é frio, né? Ele é muito frio. Conversando com a pessoa que mora lá, eles comentam que quando você trabalha longe, né? A galera acorda 1 hora antes só para tirar a neve da frente do carro, né? Só para abrir o caminho da garagem até a estrada. É porque aí eles falam que é coisas assim de 40 centímetros, 60 centímetros de neve,
Nossa, que
né?
BO, né? Que
É
BO.
muito. E lá chega, eles falam, ah, chega negativas, menos 20, menos muitos, né? Lá que é. Isso é bem insano lá mesmo. Lagos inteiros, assim, você nem imagina aquela água, que tem água ali embaixo. Eu visitei uma das nossos passeios, né, que foi por um. A gente pegou um. Como se fosse uma balsa. E a gente foi ver uns fiordes, né? Fiord é uma formação rochosa, né? E dá próximo a lugares com mar e com gelo, né? E a gente tava lá e o cara mostrou uma foto pra gente de como é no inverno. E ele, cara, você não acredita que aquilo ali é um lago. Era branco, assim, um retão branco com nada. Porque, né, faz aquela crosta de gelo
Sim.
e centímetros e centímetros e centímetros de neve em cima. Então, eu lembro que foi uma época que tava bem frio aqui em São Paulo, lembro que a gente, só que aqui a gente tava no inverno e lá a gente tava no verão, então, tipo, eu peguei 7 graus mais ou menos lá, né? Mas quando você vai, obviamente, mais para dentro, mais eu cheguei a visitar geleiras e afins, aí lá é mais frio mesmo. Aí começa, a temperatura cai. E ainda mais se você tiver molhado, aí a temperatura cai mais ainda.
Piora, é quando tá molhado. Eu fui lá nos geysers, eu não sei até hoje a pronúncia, lá no Atacama, e puta, eu falei no último episódio, eu fui com uma botinha própria, ela molhou, ficou uma bosta, e meu, o frio que tava, eu achei que tinha perdido os dedos do pé. Eu falei, mano, congelou, perdi, arranca. Nossa, velho, eu não tava aguentando, tremia. Muito frio, eu imagino o que você está falando. E eu vi uma matéria da Antártica, Antártida, os dois é certo, né? E o cara desceu já do avião, meu, tinha um baita de um aparato assim com equipamento, porque descarrega super rápido, acaba com o equipamento, acaba com tudo, né? Deve ser. O frio realmente dói, né, para quem passa por isso, ele deve ser judiado, né, cara?
Lá, para você ter uma ideia, uma dessas rolês que eu fiz lá foi para ver uma geleira, né? Que foi um rolê super estranho, na real. A gente saiu desse barquinho, né? Que a gente tava lá saindo da balsa, né? Que a gente viu os fiordes. E aí a gente tava num grupo grande e o grupo separou, né? Uma galera quis ir fazer um rolê. E aí eu e mais dois amigos fomos fazer outro rolê, que era ver a geleira, né? E aí o cara que era o cara que navegava, né? O cara que o piloto lá da balsa, ele que era o nosso guia, né? Aí pegou, entrou todo mundo no carro, entrou eu, mas esses dois amigos. O cara lá do barco, que ia mostrar as coisas pra gente, e uma mina de Tóquio, totalmente caricata, assim, sabe? Uma mina devia ter uns 20 e poucos anos, sozinha, com toda. Quando você pensa, sei lá, aquela coisa de anime, sabe? Aquela coisa
Era
de.
ela.
Era uma mina que eu ficava falando, mano, o que essa mina tá fazendo aqui no Alasca, sozinha, não vê uma porcaria de uma geleira? Eu só falei, mano, que rolê errado essa mina. Enfim,
Tá.
fomos lá na Alaska, estamos, e o cara foi, a gente foi conversando, né? Eu perguntei para ele, eu falei, não é melhor a gente falar um pouco baixo, né? Porque, sei lá, pode vir algum bicho pegar a gente, algum urso, né? A gente não pode assustar eles e eles ficarem bravos. Ele falou, não, não, é bom que os ursos saibam que a gente tá aqui, né? Porque daí eles não vêm. Aí eu falei, não sei se isso me deixa mais calmo ou mais nervoso, saber que os ursos sabem que eu tô aqui. Mas nesse dia
Verdade. Tem os dois pontos.
a gente não viu nada. E a gente subiu lá e vimos a geleira, muito bonito mesmo. Apesar de ser simplesmente um grande blocão de gelo, mas é muito bonito, né? Sem imaginar que uma coisa daquela existe. E aí tava eu, um amigo meu, e meus dois amigos, a gente conversando, e a gente viu dois caras, né, subindo. Um cara de, meu, aqueles shortinhos de jogar bola, década de 70, curtinho assim na coxa, com um canguruzinho, né, com um nenenzinho, e uma outra mina, né? Eles pulando no meio das pedras, a gente só fala, olha só esses caras, velho. Quem que faz esse rolê com criança, né? Nossa, gringa é foda, não sei o que lá. A gente falando. Beleza, aí os caras subir. Aí a gente tava conversando entre a gente, e os caras viram pra gente: ô, vocês são do Brasil também? A gente falou: não, não é possível.
Tá tirando, só podia ser com esses shorts não, não. Da Copa, do Pelé e canguru com uma criança, tinha que ser.
Mas foi, mano, brasileiro, velho. O que o brasileiro tá fazendo aqui, mano? Eu pensei que eu era o brasileiro no Alasca. E o cara trocando uma ideia com a gente, né? Depois a gente descobriu que o mundo é um, né, minúsculo, porque o cara era, trabalhou com um conhecido de um amigo nosso também.
É muito louco,
foi, caramba. E conversa aí, o cara foi embora e depois caiu uma chuva, né? Começou a chover, aquela garoa fina. Ficamos todos molhados. Né? E molhado porque não tinha, ninguém levou guarda-chuva também. E aí a gente teve que pegar o trenzinho lá, que a gente pegou a Alaska Railroad pra chegar lá e depois pra voltar, obviamente. E dentro do trem tem ar-condicionado. Então a gente tava molhado no ar-condicionado, com aquelas roupas de frio pesado. Eu lembro que a gente teve quase hipotermia, assim, eu falei, meu Deus do céu. Vou e foram morrer. Tipo umas 2 horas de frio
no trem,
né, intenso. E aí eu só queria chegar no meu... Minha casinha não, né? Meu apartamentinho lá e tomar um banho quente.
Mas eles não metem um ar-condicionado quente? É frio ainda?
Não, é frio ainda.
Você é louco, mano.
Eu não sei nem se era um ar-condicionado frio, mas era só a questão do vento tá
entendi,
batendo na
só
gente.
Do vento tá batendo, tava resfriando tudo.
Era, mano, era muito frio, mas assim, muito, muito frio,
Sim.
né? Mas... E foi bem legal, assim, né? Você até comentou no começo do podcast aí do Alasca, Polo Norte, né? Na verdade, o Polo Norte fica lá no Alasca mesmo.
É, né? O quê? É mentira. Você é louco, é mesmo?
Esse trenzinho que eu falei, que quando eu falo trenzinho, mas é um trem normal, né? Eu tô falando trenzinho, é o jeito de falar, mas é um trem normal. Você tem lá os pontos dele, e aí você tem um dos pontos dele, chama North Pole, né? Polo Norte. E eu não cheguei aí, porque era bem, bem pra cima lá do Alasca. E próximo dele tinha Fairbanks. Fairbanks é a cidade do Papai Noel. E dizem, né, que é a cidade original do Papai Noel. Eu vi, algumas pessoas falaram que foram lá, eu acabei não indo na cidade do Papai Noel. Né? Porque lá no Alasca é muito comum as renas, né? A rena, que é o bichinho do Papai Noel. Rena,
Sim.
caribu, também tem uns bichos lá. E aí o pessoal usa essa fantasia de frio, de gelo, de rena, e joga o Papai Noel no meio da história, né? Mas já dou spoiler aqui que Papai Noel não tem nada a ver com Alaska, né? Não sei quem teve essa ideia de colocar essa coisa que o Papai Noel mora no Polo Norte, ou o que aquele Polo Norte tá fazendo no Alaska. Não sei se existe um outro Polo Norte ali no Ártico, ali em cima, mas sei que nesse trenzinho tinha um dos lugares que era a cidade de Papai Noel, que é ali em Fairbanks. Né, que tem o Polo Norte. É bem legalzinho.
Que
Diz o pessoal
doideira.
que é bem legal também, né?
Olha, cara, o trem chega lá. Eu não sabia dessa, pra mim tinha nem lógica. Olha que louco o mapa. Eu tô tentando ver no mapa aqui. É engraçado que, primeiro que o Alasca, ele tá do lado do Canadá e ele é dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele fez uma compra da Rússia na época, em menos de 1900, 1800 e pouco. E como que você sente isso? É louco, né? Porque no final das contas está na outra ponta e é dos Estados Unidos. Que doideira, né? Isso daí mostra realmente como o mundo é louco. O mundo é grande.
Isso aí foi um grande, grande tiro no pé que a Rússia deu de vender o estado esse território para os Estados Unidos, porque a princípio para a Rússia era só mais um lugar com muita neve e sem nenhuma riqueza, né? Então para eles os Estados Unidos queria, dane-se, né? Não sei quanto que os Estados Unidos por quanto, né? Qual o valor?
Sim.
Mas para azar da Rússia e sorte dos Estados Unidos, Alasca é um lugar extremamente rico em riquezas naturais, né? Ele é rico em petróleo, ele é rico em ouro, ele é rico em vida selvagem. Então, os Estados Unidos ganham muito dinheiro com Alasca, né? Com essa questão de, no sentido do ouro, né? Ah, inclusive eu falei do Discovery, o Febre do Ouro também acontece lá no Alasca, né? Para quem já assistiu, né? E além do que até nas lojinhas assim de souvenirs assim, te vende, a galera vende da mesma forma que lá no Nordeste a galera vende aquelas garrafinhas pequenininhas de areia que os caras faz, sabe?
Sim,
Pra
sim.
desenho. A galera vende essas garrafinhas com um pedacinho de ouro, ou até mesmo o crude, acho que é crude que chama, que é o petróleo cru, né? O petróleo não tratado, né? Então era uma, mano, você olhava, era uma geleca pretona, né? E era aquilo ali, você falava, mas
Que
que é isso? Ah,
doideira.
é petróleo puro,
Petróleo
né?
com ouro. Petróleo puro com ouro.
É.
Olha.
Aí tinha esse e tinha uns que vendiam separado, né? Que eram uns ourinhos e tal, né? Que tem essas coisas que o Alasca vende muito ali, né? Então, é bem interessante. Porque em alguns lugares, eu lembro que eu ainda cheguei a ver coisas relativas à Rússia, né? Tipo aquelas Ushanka, que é aquele chapéuzinho que eles usam. É, algumas coisas em russo. Mas, assim, não muito. Não é o forte do lugar, né? O Alasca.
É, eu
O
puxei
Alasca, ele...
aqui, ele foi comprado da Rússia em 1867 por 7,2 milhões de dólares. Merreca, hein?
É
Fala
merreca.
sério, merreca. Aí em 1959 virou o 49º estado americano. Doideira. Fala sério.
Tanto é que várias coisas no Alasca tem o 59, né? Que é por conta disso daí. Alasca 59, qualquer coisa 59. Acho que até tem
É,
uma camisa.
49, 49.
40, 49.
49, isso.
Tem até uma camisa minha que tá Alasca qualquer coisa, 49.
Ah, que
Eles
doideira. Tem
colocam.
maior orgulho de ser um estado americano, assim. Tipo, ah, da hora.
Porque quem mora no Alasca, né? Isso é bem interessante, que é um aspecto cultural do Alasca. E você tem os americanos que moram no Alasca. Eu não cheguei a conhecer nenhum russo ou descendente de russo, né? Ou União Soviética, na época que seja. Não cheguei a conhecer nenhuma dessas pessoas. E originalmente, né, os povos que habitavam ali no Alasca são os nativos americanos, né? O que as pessoas chamam de esquimó, né? Mas são os inuits, né? Que é o nome que a gente dá para esse grupo de pessoas, né? Que parece, ele tem a, eles parecem um pouco nossos índios, assim, né? Pele escura, rosto bem redondo, cabelo preto. Para quem assistiu aquele filme Irmão Urso, eles são bem parecidos com aquele pessoal, né? Do filme, que acho que inclusive aquele filme ele retrata. Ou aquele filme lembra muito Alaska,
Ó,
pra falar a verdade.
assistam. Eu não assisti ainda.
É.
Irmão Urso.
Irmão Urso, é um desenho. E. Então, essas pessoas, uma parte triste que eu achei do Alasca, elas são um pouco marginalizadas, assim, sabe? Elas parece que elas não fazem parte da cultura americana, assim, sabe? Parece que elas são uma coisa à parte. Então, você vê elas em lojinhas muito pequenas vendendo os artesanatos dela que elas produzem, coisa em osso de baleia. Eu cheguei a ver o pessoal fazendo em osso de coisa de dente de morsa. Morsa é aquela foca grandona que tem aquelas presas enormes. Então você consegue ver nitidamente que esses só que são os povos originais assim do Alasca, eles não são
Enquadrados.
enquadrados assim. Parece que quem tem orgulho falar, ah, porque eu sou do Alasca, eu sou alasquiano, tudo, são os americanos, né?
Não são pertencentes, né?
O
Doideira.
pessoal que foi para lá, né? Depois de um tempo foi para buscar riqueza, buscar melhoria de vida. Porque o Alasca, apesar de ser um lugar de extremos, né, ele tem muita riqueza, né? Então o pessoal foi lá para pegar ouro, para vender pele, que o comércio de pele lá também é bem comum. Eu cheguei a ver em algumas lojinhas o pessoal vendendo pele de raposa, pele de cervo, chifre do cervo, né, garras de alguns bichos. Eu cheguei a ver também. Como falei lá, bebê. Tanto é que alguns lugares tinham um cheiro muito característico. Não sei se quem está ouvindo aqui já é familiarizado com isso, mas cheiro de caça, assim, cheiro de sangue seco, sabe? Cheiro de carne seca, carne curtida no sol. No caso deles é carne só seca, né? Não é curtida no sol. Tem muito esse cheiro, porque é muito comum, é realmente comum as pessoas, o cara ir abater um cervo, abater um alce, alguma coisa assim. E com medo, pois obviamente eles têm uma quantidade que eles podem abater, né? Eles não podem sair atirando à torta e à direita. Eles só é regularizado em um período do ano, e uma certa quantidade de animais que eles podem abater, né?
Aberta a caça, né? É verdade. Tem
É.
um número, né? Quatro, sei
Então,
lá, por aí. É, eu já ouvi dizer isso.
a gente até comentou dos bichos que podia apresentar perigo, né? Uma das coisas que pode não parecer, mas é um perigo no Alasca são os alces. Os alces são cervos enormes, né?
Com
Eu não sou uma
chifrão,
pessoa,
né?
eu não sou muito alto, mas sei que do que eu vi ali, eu tava com o filhote batia na. O ombro dele era mais alto do que eu, né? Então ele era bem mais alto que um cavalo.
Cacetada.
Um macho adulto, por exemplo, é um bicho que pode ficar do chão até o teto, com mais de 2 metros de altura, né?
Nossa, eu não sabia disso não. Olha
E
só.
com aqueles chifres enormes. E o grande problema dele é porque eles são atropelados, né? Então, eles são pesados, são bichos que podem chegar a 800 quilos. Então
Vários
imagina,
acidentes.
você no carro é como você bater num muro.
Nossa.
O pessoal conta lá que é horroroso, assim, que amassa o carro que parece uma latinha de cerveja. Esse aí é o risco, né, é um bicho muito grande que vive lá. Mas eles
Sim.
são bem bonitos, eles são bem
Ah, eu
grossos,
imagino, pô, 2 metros de altura, né? Doideira.
Eu cheguei a conhecer uma menina lá que ela tava conversando com ela falou que chega uma época do ano, né, começa a vir o inverno e começa a esfriar da montanha para baixo, né? Então os bichos começam a descer da montanha e chegam perto das casas. E eles começam a invadir, pular a cerca. E como o alce é um bicho muito grande, mano, você pode ter uma cerca imensa que ele vai pular. E ainda as casas americanas, né, que tem aqueles muretinhos aqui pra gente aqui é absurdo ter uma casa com uma muretinha daquele tamanho. E eles passam uma facilidade e vão nadar na piscina, vão comer fruta nas agulhas,
Olha,
vai
safados. E são
comer a horta.
bonzinhos.
É, os alces são bonzinhos, né? Dificilmente você tem algum problema, assim, sério, né? Tirando os machos, né, por reprodução, ou fêmeas com filhote. Mas, assim, em geral, são bichos mais dóceis,
E a cidade? Você falou agora que desce aí, tipo,
assim.
chega na cidade. Não sei, eu olhando foto assim, se falando, me deu a impressão de que é um buraco, que a qualquer momento. É, tá cercado de lagos congelados e não congelados. É isso mesmo?
Então, quando eu fui ali em Anchorage, ele já é bem perto do oceano, né? Não do Atlântico, a gente está do outro lado do mapa, então ali é o Pacífico. Então, assim, eu lembro que onde eu estava lá no hotel, eu não acho que eu andava 10 minutos e eu já dava no oceano, né? Bem ali. Então, à minha frente estava o mar e atrás de mim estavam as montanhas, né? Então, ali naquela Anchorage em si é uma cidade baixa, né? A altitude dela é baixa, ela tá no nível ali do mar, né? Mas assim, tem lugares que você. Eu fui, quando eu fiquei lá no Alaska, eu fui para três cidades, né? Fui para pro Tavinga, fiquei em Anchorage, fui para Seward e fui para Gilroad. E são lugares próximos, assim, nada muito longe, né? De Anchorage, né? Coisa de 2 horas de viagem e a gente estava ali perto. Não sei dizer qual que é a altitude desses lugares, mas é bem. Você sempre vê montanha. De todo lugar que você tá ali do Alasca, que eu me lembro, você olhava e tinha montanha para um lado, cordilheira para o outro. E aí, acho que na época que eu tava, que estava no calor, as montanhas ainda. Elas tinham bem pouquinho de branco em cima, né? Que era a neve. E aí, conforme o inverno vai chegando, você vê a neve descendo, né? Você consegue ver nitidamente. E um dia a montanha tem um tantinho assim de neve, outro dia ela tem um tantão assim de neve. É uma coisa bem visual.
Demais, demais. O aeroporto, quando chegou, e aí? É no meio do nada, não? Eu dei uma olhada aqui, até eu vi que não, mas eu queria saber de você.
Então, eu não lembro muito, porque o aeroporto a gente chegou era de noite já, né?
Ah, sim, aí é outra
Tava de noite.
impressão, sim.
E não tinha tanta gente, então eu lembro que a gente chegou, pegou as malas, tudo. A gente chamou um táxi e foi. E é meia hora, acho que deu uma meia hora, 40 minutos, talvez nem isso, do aeroporto para o nosso hotel, né? Quando a gente fala Alasca, né, a gente tem essas duas coisas, né? Um lugar inóspito, onde tem
É, foi o que eu
ursos
falei, é. Jamais, assim, é tipo o último da lista, que, por exemplo, agora eu tô trocando ideia, eu tô achando maneiríssimo.
Mas Alasca é um lugar muito lindo, de verdade, assim, tem um parque nacional lá, que é o Parque Nacional de Denali, que eu não consegui ir na época, mas é um lugar lindo. É um parque que lembraria uma, tipo, Yellowstone lá nos Estados Unidos também, né? Tipo, pra quem também não conhece, o Yellowstone é o parque do Zé Colmeia, né? Do desenho.
Oh, que legal, nunca fui. Qual é o nome desse parque? Você falou Parque Nacional do...
Nacional de Denali.
Denali, legal.
Denali. Ele é um lugar bem bonito, assim, pra você ver. Eu que gosto, né, de ver natureza, ver coisa natural, ver bicho, planta, paisagem. É muito bonito. E a própria Alaska Railroad lá, você, meu, vê... É muito bonito, assim. Tem hora que você entra numa brisa lá, você fala, nossa, velho, eu tô muito longe, olha pra... Aí você vê aquele monte de pinheiro, né, longe, umas casinhas longe. Uma coisa, um bicho que eu vi lá que era bem comum, aquela águia careca, né, a águia careca, aquela águia símbolo dos Estados Unidos, uhum. Aquela que tem a cabecinha branca e o corpinho preto. Então você via lá só os pontinhos branco e preto, assim, lá no final. Então é um lugar muito bonito, assim, tem muita...
Você sente o máximo, né? Você fala, meu, eu tô num lugar onde ninguém vai, eu sou demais. Eu falei isso daí pro Léo do Atacama. Uhum. A gente fica meio até arrogante, prepotente. Uhum. Você fala, meu, eu tô no Alasca, ninguém vai ver o que eu vi aqui, eu sou demais, não é? Acho que você teve essa sensação, porque são imagens que, pô, eu tô olhando aqui o Parque Nacional que você falou, o Denali, e... Uhum. Fala, nossa, mano, é de outro planeta o bagulho, né?
Sim. E, por exemplo, outra coisa que eu queria ter visto, mas eu não vi, mas foi por um azar, né? Porque a Aurora Boreal
puxa,
também.
Puxa, tem lá também, eu
tem
vi.
Lá no Alasca.
Você não conseguiu ver?
Não, acho que uns 15, o pessoal tava contando lá, 15 dias, 20 dias antes de eu ir, ainda dava pra ver, você conseguia ver essas coisas. E, infelizmente, quando eu fui já não tinha mais. Né? Então, eu falei, porra, isso é uma coisa que eu gostaria de ir lá pra ver, porque eu não consigo nem descrever, acho que é uma coisa indescritível. Assim.
Não, deve ser, essas, deve ser.
Uma cores no céu que se mexem, mano, deve ser um negócio
muito
que,
louco,
muito complexo. Assim,
muito, muito, muito. A gente realmente tem que. Uhum. Acho que tem que passar por isso nessa vida, né? Ver um troço desse, assim, deve ser muito louco mesmo.
Eu sempre piro. Que eu ainda gosto dessas coisas de bicho, né, tudo. Uma das coisas que foi super bestinha, assim, mas que eu achei super legal pra mim, e é a Corrida do Salmão, né, a Corrida do Salmão, aquela história que o salmão sai do mar e sobe o rio, né, que a gente vê também.
Ah, sim,
eu vi,
sim.
Eu tava no comecinho da Corrida do Salmão. Então, em alguns lugares que a gente passava...
Você viu o bichão pulando.
A gente via o salmãozinho, eles em grandes cardumes, né, começando a subir. E aí o salmão, ele, quando ele tá no mar, ele tem uma coloração, ele é cinza, né? E aí quando ele vai reproduzir, quando ele vai subir o rio, ele fica vermelho com a cabeça esverdeada, né? Ele fica bem diferente. E quando eu vi esse salmão, ele tava começando a ficar vermelho, né? Então ele tava começando ainda a reprodução dele. Então ele vai, sobe até o finalzinho do rio, que é onde os ursos ficam lá esperando para comer o salmão. E aí eles reproduzem lá, põem os ovinhos e morrem lá, né? Alguns poucos voltam, mas a grande maioria morre. E aí depois de um tempo os nenenzinhos nascem, os alevinos nascem e descem o rio, né? E chegam no mar e
que esse louco, é o ciclo do salmão. Me sentindo Nat Geo. Que eu já ia, então, a minha próxima pergunta era essa. Por que mesmo que ele sobe? Aí você falou até do urso, eu lembrei, realmente eles vão lá e comem os safados.
Então, assim, são coisas assim que quando eu cheguei lá,
nossa,
eu falei, cara,
fantástico,
olha aqui.
Fantástico.
É muito legal. E eu cheguei a ver alguns. Eu fui num. Era um parque. Agora eu não sei dizer exatamente o que, que era aquele parque. Ele tinha. Não era um zoológico. Isso eu tenho certeza que não era. Mas era um parque onde tinha alguns animais. E que eram da fauna local, né? Então tinha urso, tinha alce, tinha lobo, tinha. Como é que é? Rena, os caribus, tinha várias coisas. E não era no esquema zoológico que a gente está acostumado, assim. Era literalmente, tipo, grandes espaços, grandes, grandes, grandes. Pensa, grande. Como se fosse uma grande fazendona, né? E cada bicho tinha uma área enorme. Eu lembro que na área dos ursos, assim, você nem chegou, você nem via os ursos. E aí eu chegava os tratadores com comida. E aí eles faziam lá barulhos, começavam a jogar comida e os ursos apareciam. Lá onde eu vi, acho que tinham três. E aí, mano, é um bicho imenso, né? Não tem nem o que falar. Um urso pardo é um bicho de 800 quilos, é um bicho enorme. De pé fica com 2,5 metros. É um bicho
urso
diferenciado.
Pardo, quando você fala, esse é o nome certo, a gente chama de urso polar, é errado?
Ah, não. Não, são bichos diferentes.
São distintos.
São distintos. A gente tem lá no Alasca você tem o urso negro, que é aquele é pretinho mesmo, que é aquele menorzinho. Você encontra ele pela cidade. O urso pardo, né, que você tem algumas subespécies dele, mas você pode chamar tranquilamente de tudo de urso pardo, que não tem erro, né, que é aquele urso marrom que a gente vê no desenho, que normalmente é um
Ah,
urso de
tá.
desenho. Urso de
Agora,
desenho.
ah, sim. Tem um desenho aqui que eu vejo com meu filho, às vezes aparece, tem um urso. É isso mesmo. A Marcha Urso. É bem esse
Amarcha
urso aqui, a
o urso.
Marcha Urso. É esse ursão aqui.
E o urso polar é um bicho maior, né? O urso polar é o maior carnívoro terrestre, no caso. Um bicho que de pé fica com 3 metros de altura. E o urso polar, ele existe ali no Alasca, mas ele é só no norte do Alasca, só num lugar bem mais afastado. Mas existe lá, você consegue encontrar, né?
Cara, eu tô olhando aqui, o urso é um bicho doido, bonito, né? Gente, eu lembro, não, eu tava olhando para ele aqui, gigante, que você comentou, o filme O Regresso com o
Isso.
DiCaprio. É, não é esse que pega ele, né? É um desse.
Ah, então, até o mesmo esse filme O Regresso, ele é o Alasca é bem parecido, algumas partes do Alasca é bem naquela pegada mesmo. Muito pinheiro, frio, né? Aquele clima com neblina e garoa. Eu não confirmo porque eu não lembro. Que não sei se passa no Alasca aquele filme. Mas é bem naquela pegada. O Alasca é bem aquilo ali. É que é bem
Nossa.
interessante. O
Nossa.
filme dos Simpsons também, né? Quem gosta de Simpsons, o filme dos Simpsons é um momento que eles vão para Alasca também.
Ah, eu não lembro. Vou tentar ver. Eu só lembro do Porco-Aranha.
Então, exatamente. Tanto é que eu me senti muito no filme dos Simpsons, porque lá eu andei de trenó com os cachorrinhos, né? Aqui, né, no Brasil, a gente está acostumado com um husky siberiano, né, que é uma raça de cachorro que veio lá da Sibéria, na Rússia, no caso, né? Lá no Alasca, nós temos o husky alasquiano, que é um bicho, é uma raça diferente. Ele lembra um husky, né, com aquela cara de lobo, só que ele tem o pelo curto e ele é muito mais forte. Você olha para ele é musculoso. E aí eu não lembro agora em quantos cachorrinhos são, mas assim, cara, deve ser bem uns 10, 12 que fica aqueles que prendem eles para ir no trenó, né? E
Musculosos e vão mesmo.
já adianta aí pra galera que de crueldade de animais e coisas afins, eu imaginava que era e também que judiava dos bichos, que não era legal, mas você vê que os bichos gostam daquilo. Literalmente, eles moram, eles têm umas casinhas, né? E aí, na hora que eles veem os caras com os equipamentos, né,
Ficam
de
loucos.
eles
Tipo,
ficam
vamos
eles
sair
saem
para
da casinha.
passear.
É tipo sair para passear. Quem tem um cachorrinho aí que pega a coleira e fala, vamos passear, é a mesma coisa. Então os bichos, eles são, a vida deles é aquilo. Eu conheci alguns cachorrinhos lá que corriam profissionalmente, né, que tem a coisa profissional disso. Então assim, não prejudica. Os bichinhos, eles são muito bem tratados. E é bem legal, porque na hora que eu tava com o trenozinho lá, eu falei, mano, eu tô com os trenó com os cachorros no meio do Alasca. Eu tinha um rio do lado, um negócio de pedra. E aí, não sei se você lembra, mas no filme dos Simpsons tinha hora que ele pega, na hora que o Homer tá fugindo de algum lugar, ele tá de trenozinho, né? Daí ele fica com um chicotinho falando, corram, corram,
Ah,
corram,
sim.
pulem, pulem. Meu Deus, só ficar pensando isso na cabeça, né? E é bem legal isso, os bichinhos super gostam, né? Também tem outra raça lá que é o malamute. O malamute, ele é como se fosse um husky que tomou whey, assim, sabe? Um bicho igual um husky, só que muito maior, muito mais peludo, né? E obviamente muito mais forte. E aí, normalmente eles são colocados na frente, né? Porque normalmente vai de dois em dois, né? E os primeiros dois são malamutes, normalmente, né? Agora, não sei se profissional é assim também. E aí os outros atrás são os huskies, né? E aí foi uma experiência assim que me marcou muito, foi de andar de trenó com os cachorros lá no Alasca.
Deve ser fabuloso. Nossa, é porque é um lugar que tem muitas atmosferas aí do ambiente, das pessoas, dos bichos que são diferentes, do clima. Nossa, é muita parada para você conectar os neurônios aí, né? Muitas novas conexões neurais nascem ali, porque é muita doideira. Agora, o sol, como que você lidou com isso? Se põe rápido? Fala aí.
Isso aí é uma questão interessante lá do Alasca também. É, a princípio, como eu falei, né, que foi 26 horas de viagem, e a gente chega com aquele jet lag, né, a gente se perde um pouco no tempo, né. E lá no Alasca isso era muito sério, porque lá não é igual aqui, que é mais ou menos 12 horas de sol, 12 horas de noite. Lá, às vezes é muito sol e às vezes é muita noite, né. Como eu tava no verão, e eu tô reforçando isso que eu acho que eu tava no verão, o sol ia se pôr 8, 9 horas da noite. Eu tenho uma foto que eu tenho da sacada ali do hotel, que eu tirei que era o pôr do sol, só que era 9 e meia da noite. Né? O sol tudo laranja, né? Porque como o Alasca está muito no norte, isso acontece em países que estão muito no norte ou muito ao sul, no caso, né? E aí na hora que a Terra gira, enfim, todas essas coisas da rotação e translação da Terra. Não é tão, não é igual a gente, não é, no verão você tem, sei lá, 16, 4, talvez até 18 horas de sol, né, e pra mim foi muito esquisito, porque eu lembro que a gente tinha saído, ido pro rolê, feito as coisas, tudo, voltei, tomei banho, olhei assim, falei, nossa, tá claro ainda, né, eu falei, nossa, acho que eu vou lá no shopping, que o shopping era umas duas ruas pra baixo, acho que eu vou comer alguma coisinha, né, vou comprar aquele negócio que eu curti lá, vou comer. A hora que eu saio do apartamento lá, a rua toda deserta, tudo fechado. Eu falei, nossa, como o pessoal vem fecha as coisas cedo. Aí eu olhei, era tipo 8 horas da noite. Eu falei, caramba, e tem sol ainda, né?
E nasce
pra
cedo,
gente,
muito provavelmente, claro.
Aí pra gente isso é muito esquisito, né? Mas aí, conversando com o pessoal lá, no inverno é o oposto, né? O pessoal que vive lá falava que no inverno, se você trabalha, dependendo onde você trabalhasse, você conseguia ficar alguns, talvez meses, sem ver o sol. Por quê? Você acordava, o sol não tinha nascido ainda. Você ia para o seu trabalho, seja lá o que for, numa empresa fechada e tudo. Você ficava trabalhando, então o sol estava nascendo enquanto você estava trabalhando. Na hora do almoço, se você saísse para almoçar, talvez você visse o sol. Com sorte, como dizia o pessoal lá. E aí você voltava pro trabalho, tudo. Quando você fosse sair do seu trabalho, aí pra sua casa, já estava de noite de novo.
Nossa, depressão pura.
Então, assim, no verão é muito sol, mas quando eu digo muito sol, não tô dizendo quente. Muito sol significa muito dia, não muito, muito quente. São coisas totalmente separadas lá do lado. E no inverno é totalmente oposto.
Muito sol não significa muito quente. É só muito sol. Muita luz.
Tanto é que lá no Alasca tem esse fenômeno, né? Mas também, eu lembro que tinha até um barzinho, não sei o que, que era uma loja, uma coisa que era o Midnight Sun, né? Que é o sol da meia-noite. Que em alguns verões, eu não sei se todos, não vou colocar minha mão no fogo para falar besteira, mas chega algum verão que você meia-noite é a hora que o sol se põe.
Nossa.
Então você tem um dia basicamente inteiro de dia, de luz solar, né? E eu sempre, era o que eu me perguntava lá pro pessoal, falei, mano, como é que vocês vivem? O que é isso? Tipo, né, pra gente, Brasil, calor, sol, vida, sim, andar na rua. E lá quando é o inverno, não é só questão do frio, é a questão que você não sai na rua porque é neve e neve. E você pode ser pego por uma nevasca e tchau, ninguém te acha. E aí o pessoal falou, não, é que a gente tá acostumado. Eu falo, é duro, mas imagina, né, lá nos Estados Unidos a casa é super bem equipada, até a pessoa que não ganha tão bem, ela tem um sistema de aquecimentozinho legal em casa, tem uma televisãozinha boa, tem uma lareirinha, elas conseguem viver assim tranquilos, né. Pra gente era um absurdo, né, mas na hora que você chega lá e conversa com as pessoas, fala, não. Tanto é que eu cheguei a ver alguns parquinho, parquinho de criança, igual a gente vê aqui nas pracinhas, com gangorra, tem lá também. Só que, obviamente, você não consegue
Fechado.
usar o ano inteiro. Mas
É,
tinha, então, assim,
eles
eu
montam
fiz até
toda
minha mão.
a infra, né? Eu falei com o Fabiano aqui, ele tá morando em Ottawa, no Canadá, e aí ele falou que tem várias passagens assim que você não precisa nem passagens de um prédio para outro, de um lugar para outro, tudo passarelas aquecidas para você não pegar esse frio. Então, os caras já estão habituados, a gente que não sabe lidar porque não tem, né? Então, quando a gente não consegue nem imaginar como viver em meio a esse caos, essa doideira.
Você tem ideia, como a gente ficou 15 dias lá e para tentar salvar um pouco o custo, assim, a gente comprava umas coisas no mercado, que eram muito baratas, inclusive. E o dólar, quando eu fui, né, o dólar tava, sei lá, 3, era uma coisa assim. Não era, era uma coisa assim que era caro, mas a gente
Mas não era
conseguia lidar,
cinco.
a gente conseguia lidar com uma certa tranquilidade. Ai, que é isso, lembrei que eu ia falar. E a gente comprava coisas, né, para tentar economizar. E é só que, por exemplo, eu gosto muito de leite. Eu tomo leite de café da manhã, durante o dia, eu tomo muito leite. Só que no apartamentinho não tinha frigobar, não tinha nada. O que eu fiz? Eu tinha uma varandinha, coisas de geladeira eu deixava do lado de fora da casa.
Lá fora.
Lá fora, porque tomava frio de noite e tava normal. E ficou, deu certinho. Lá eu fiz. Dica aí para quem gosta de viajar e quer gastar menos, né? Eu fiz miojo na cafeteira, eu roubava. Roubava não, porque era de graça, né? Eu pegava gelo lá da máquina de gelo, que era de graça, e entupia a minha pia, né, do banheiro, e jogava todos os gelos lá, e enfiava presunto, outras coisas assim, que eu tinha medo de deixar do lado de fora, né? E deixava
Saquei.
lá.
Virou várias geladeiras
Várias geladeiras. E
espalhadas ali.
o quarto era bem quentinho, assim, o chão dele era de carpete, aquecido, com aquecedor, podia colocar lá aquecedor e tudo, né? E aí tinha essas vending machines aí no corredor, que tinha os gelinhos. Então, assim, com questão de comida, a gente se virou também tranquilo. Comia algumas coisas lá interessantes, né? Daquele pesca mortal que eu comentei. Tem aqueles pescam lá os caranguejos, né? Os caranguejos enormes. O que
Gigantes.
para mim foi um pouco frustrante, porque eu comi aquele bicho, né? Ele não sei, ele não vem inteiro, eu comi, ele vem, acho que uma perninha e uma garrinha, ou duas perninhas e uma garrinha, alguma coisa assim. Era uma porçãozinha. E ele tem gosto de caranguejo. De, sei lá, se eu pegar ali na Praia Grande um guaiamum, é o mesmo gosto.
E foi
Não
até o
precisa.
Alasca para essa.
Eu comi, eu fiquei um pouco triste. Eu falei, nossa, eu vejo a galera morrendo para pegar esse bicho. Passa uns perrengues desgraçado para conseguir
Atirando, não
pegar.
tem nenhum gostinho
Não.
diferenciado, não, padrão.
É um gostinho de caranguejo. Você já comeu caranguejo alguma vez na sua vida? É esse o gosto que ele tem.
E o povo se matando. Pô, vem aqui pra PG com nós, pô.
Então,
Não.
isso foi uma das gastronomias que eu provei lá, que eu posso dizer que vale a pena, porque é legal você tirar foto e tudo, mas. E
Claro,
também
para
lembro que não era nada.
conhecer.
É, conhecer, não era nada de caro também, não lembro que não era nenhum absurdo na época. Mas, assim, se você tem. Você via, eu vi na televisão e falava, nossa, isso aí deve ser
É, vale a
maravilhoso.
experiência. Você aproveita pela experiência. Agora,
Toda
Samuca,
experiência.
só para a gente encerrar aqui, que dicas você falou? Pô, dica aí das várias geladeiras. E que dica que você dá para a galera passar menos perrengue para ir para o Alasca? Que você
Passa
faria
menos?
diferente, falar, mano, vem na minha, que você vai se dar bem, pelo menos em algo a mais.
Olha, o que eu diria é assim, óbvio, você se preparar para o frio, né? Se preparar para a chuva, principalmente, então, uma capinha de chuva ali ou um guarda-chuva é um essencial. Diria ali que é um essencial. E até quando você sai para rolê, quando você vai lá para seja lá o que você queira fazer, é interessante você levar uma capinha de chuva, né? Porque vai que, para você não voltar e molhado de resfriado igual eu voltei, é interessante você levar uma capinha de chuva. Os souvenirs, assim, da cidade são basicamente muito do mesmo, são as mesmas coisas, não tem nada, é diferente, óbvio, não é as coisas que a gente encontra aqui, são as coisas de lá, mas também não precisa se matar para querer comprar as coisas. Outra coisa também, lá às vezes, isso vale para acho que qualquer coisa turística, né? Porque tem coisa que é regional, lá eles têm é que vocês procurem, uma faquinha que se chama ulu, né? Que é uma. Ela tem uma lâmina redonda, uma lâmina circular, que é uma lâmina comum do pessoal que vive lá, né? Dos povos indígenas que viviam lá. Então você via isso como é coisa regional, então às vezes você ia pro lugar e custava 30, US$ 40. E aí você falou, mano, absurdo. E aí você tinha em outros lugares que era, mano, US$ 5, sabe? Então às vezes a gente não isso com muita sede ao pote e tal. Dos
Essa faquinha
passeios.
é tipo de cortar queijo, tá? Só pra galera que eu tô dando
É.
uma olhada. É como se fosse um leigo falando, tá? Quem manja de faca vai querer me dar um tapa agora. Mas é como se fosse uma faquinha de queijo que vem junto com aquelas tábuas de queijo que a gente compra.
É, então, assim, não precisa ir com muita sede ao pote de comprar coisas que é regional ali, porque, meu, tem muita coisa ali que você vai ficar uns dias, não precisa se preocupar. Se programar legal pros passeios, eu diria. Porque eu não passei perrengue, né? Porque eu fui com agência na época. Então, mas assim, o Alasca não é um lugar que você pode chegar e falar o que que tem aqui para eu fazer. Não vale a pena. Não, e isso daí é besteira, porque são coisas longe. Então, às vezes vai ser difícil, né? Às vezes as coisas têm época certa, então não é legal. Às vezes já vai certinho, fala, quero visitar o parque, quero ver o urso, quero ver tal coisa. Aí você já faz certinho, sai daqui, que lá
É,
não é um
porque é o que
negócio.
você falou, você tá indo pro inferno, né?
É.
Longe pra caramba. Já tem que chegar com
Então.
pelo menos alguma coisa programada, pra você não ficar em choque. Porque é o que a gente falou, já sai daqui achando que é um lugar inóspito, de repente ainda chega pra se organizar lá, eu acho que é uma furada mesmo.
Tem que. Não dá para você mandar um freestyle lá. O Alasca não dá para mandar freestyle. Isso sem dúvida. Dica, então eu diria isso, se preparar para o frio, tentar pegar um hotelzinho ali. Você pode até. Eu, como eu fui com. Eu fui, da minha família fui só eu, né? Mas algumas outras pessoas foram em família. E tinha criança e tal. E aí a gente pegou um hotelzinho 3 estrelas. Você pode diminuir o custo e mandar um hostel. Pode mandar um hostel que também não. Para quem está acostumado
De
ali
boa
com
também.
hostel, de boa também. Não tem nada assim de outro mundo. Comida, cara, você não passa perrengue lá também. Eu falei, Estados Unidos, mano, vai ter. Você só vende pacotão de Twix por US$ 2. Tudo, coisa já tudo muito pronta.
Que delícia, nossa.
Coisa que. Leite, você compra um galão de leite, que acho que é uns 3, 4. Acho que deve ser uns 4,
Na
4 litros e
moral,
meio.
você é mó viciado do leite. Adorei. Tipo, ao invés de falar, você compra uma água. Não, você compra um leite, um galão.
Você compra um galão de leite,
Fica
é um negócio
claro
assim.
aqui o seu vício.
Então, assim, perrengue de comida. Ainda, por exemplo, óbvio, tem McDonald's, Burger King, KFC,
No meio
Wendy's,
do Alasca, hein?
no meio do Alasca.
É, opa.
Inclusive, em um dos Wendy's lá da vida, eu encontrei outro brasileiro também. E eu falei, meu Deus, eu tenho um dom para encontrar brasileiro. Então, assim, você não passa perrengue também com hambúrguer, hambúrguer em todo mundo, né? Então, McDonald's, BK é a mesma coisa. Você não é perrengue. KFC também não é perrengue nenhum. Então, com comida você não passa perrengue. Eu só diria para você tomar cuidado, principalmente com roteiros, né? Saber muito bem onde você vai. Que horas você vai? Porque eu falei, não dá para você mandar um freestyle, porque tem coisa que é longe. Os ônibus têm horário, pelo menos em Anchorage, os ônibus têm horário, e eles só passam em lugares específicos. Então, assim, a chance de você querer mandar um freestyle e chegar num lugar e falar, eu vou fazer o que eu que der aqui, mano, a chance de ser um rolê errado é bem alta. Porque talvez eu mesmo a gente acabou fazendo um rolê desse lá de ir. E a gente não conseguir voltar depois, né? E depois fazer um puta perrengue para conseguir voltar. Então,
E ali é um
vai
lugar que
preparar.
não dá para se perder, né? Cá
É
pra nós.
tipo
Não vai se perder.
marginal aqui para quem é de São Paulo. Bom, tem coisa na marginal que você não pode se perder. Senão você vai e você nunca mais volta. Você não consegue achar um retorno. E lá,
Verdade.
obviamente, você consegue alugar carro, né? A gente não alugou, porque tinha pontos de ônibus fácil, a gente tinha se preparado, mas se você quiser, você pode alugar carro. Mas também é estradão, avenidão, que, meu, a chance de você se perder e não conseguir voltar existe. Ela existe, ela é real. De você se meter, tipo, num rodanel lá do Alasca e parar lá no Polo Norte, é uma situação real.
Adorei, adorei. É, quem for de São Paulo tá entendendo bem. Rodoanel, marginal, gente. Quando a gente fala aqui, são pistas bem longas e que dão em algum lugar de algum canto que você não faz ideia, porque passa por toda parte. É isso que ele tá querendo dizer.
E não tem retorno, né? Você não consegue
não
fazer
dá.
Um retorno.
Errou, esquece. Só para o carro e volta a pé, que é mais fácil.
Você para o carro e chora. E é isso que você vai fazer. Então, assim, é dica, acho que a dica de ouro que eu diria, meu, se programe e saiba o que você vai querer fazer. Óbvio, você tá saindo, você vai encontrar coisinhas legais que você vai querer ver. Eu fiz isso também, né? Você vai pegar dica com alguém da região e o cara fala, ah, não, vai numa lojinha ali ou vai num restaurante legal. Mas, mano, é um lugar que você consegue sim ir para muito longe e depois não voltar, né? E às vezes você contar com a boa vontade das pessoas, às vezes os alasquianos americanos, eles não, dependendo ainda mais da sua fisionomia, eles podem não ser tão simpáticos, né? Eu passei um pouco por isso lá. Mas as pessoas que são os imigrantes, né? Os latinos, os chineses, leste europeu, eles costumam ser tipo, super solícitos, super legais, né? Super, tem um inglês bom, né? Dependendo do seu nível de inglês, então você não precisa mandar um inglês afinadinho, porque o deles também não é afinadinho, então tá tudo em casa, né? Então, esse barreira da língua não é tanto problema. E, obviamente, isso é para quem é brasileiro, você tem muito latino lá. E muitos deles até queriam falar espanhol comigo. Então, espanhol, português, você até consegue meter um...
Mete o louco.
É, você consegue. Né? Umas palavras você pega, você consegue
se
comunicar melhor.
A gente acha que fala espanhol, a gente acha.
É, brasileiro ele tem o hábito de achar que sabe falar espanhol. Mas para algumas pessoas, o espanhol ele é muito mais simples do que o inglês. Eu preferia sempre ser atendido nos lugares em inglês do que em espanhol. Mas porque o meu espanhol é horroroso, né? Não é porque eu sou metido, não. É porque o meu espanhol é ruim. Eu prefiro, então, eu me garanto mais no inglês. E essas são as dicas aí que eu posso dar para você.
Muito bom, Samuca. Bom, e cara, eu tô impressionado. Achei muito interessante esse episódio. Imagino que quem ouviu também tá pensando a mesma coisa. Era o último da lista e hoje... Pô, entrou na lista com certeza de um futuro destino. Em família, vou eu usar o shortinho da Copa de 70 com meu filho no canguru, sacou? Vou ter que fazer. Agora, Samuca, deixa pra galera as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, por favor, deixa aí.
É, minhas redes sociais eu não tenho nada de grandes coisas, né? Pra ser bem sincero aí, não espere ver super fotos minhas em coisas. Mas se quiser trocar uma ideia, perguntar coisa do Alasca ou de viagens outras que eu fiz, né? Isso aqui foi um recorte, né? Eu fiquei 15 dias lá, então eu passei outros perrengues, tem outras coisas legais também, mas no período de uma hora a gente não consegue falar tudo. É, pode colocar no meu Instagram, que é samuelmenezes12, né? É, se você quiser trocar uma ideia comigo no Facebook também, sem problemas, joga lá Samuel Menezes. É... Não tem nada também, não falo de viagens, né? Tem minhas são as coisas diárias, uns stories engraçadinhos que eu posto. Mas aí, se você quiser falar comigo, Samuel Menezes 12 no Instagram e Samuel Menezes no Facebook.
Muito bem. Obrigado, Samuca. Obrigado pela tua gentileza, disponibilidade, por dividir com a gente a sua viagem. Me conta a sua viagem. Nunca foi... Então, ao pé da letra, você contou tudo aí, foi muito legal. Obrigado de verdade, tá? Uma boa semana para você e para todo mundo que tá ouvindo a gente. Tamo junto, até o próximo. Falou.
Falou.